Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock.
Olá, meu nome é Mário De Vivo e esta é a história do rock na Rádio USP. Hoje nós vamos começar uma série nova de programas, uma série surpresa, onde nós iremos estudar a evolução da sonoridade do rock. E nós vamos começar com uma música diretamente, porque essa música é simbólica de toda essa série, por várias razões. A primeira é que o rock tem uma sonoridade especial que o distingue de outros gêneros de música. E muitos de nós se recordam de ter ouvido uma banda marcante pela primeira vez na vida e ter feito a pergunta: que som é esse? E é o que a banda americana Buffalo Springfield se perguntava em 1969, em meio aos protestos pela Guerra do Vietnã. A letra tem uns trechos muito interessantes. Traduzindo livremente, seria algo assim, aspas: tem alguma coisa acontecendo aqui, o que é, não está muito claro, fecha aspas. E o refrão vai mais ou menos assim: é hora de dar um tempo, crianças, que som é esse? Todo mundo ligado no que está acontecendo, fecha aspas. Vamos ouvir então Buffalo Springfield cantando em 1969 a música For What's Worth.
Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going on. We better stop.
Yes, children, what's that sound? Que som é esse que tinha um significado nos próprios timbres e carregava mensagens com as notas das músicas? Era o som do rock. E o rock pode ser tocado, de fato, com qualquer instrumento. Mas existe, sim, um núcleo básico que realmente significa o rock. E esse núcleo de musicistas e seus instrumentos começa na guitarra, no baixo, na bateria e nos vocais e, eventualmente, incorpora alguns tipos de teclados. Todos esses instrumentos existiam antes do rock nascer e fazem parte da instrumentação musical em muitos gêneros de música, mas no rock eles deram liga, fizeram um groove e passaram a ser, em conjunto, praticamente sinônimos desse tipo de música. Quando você vê uma figura, uma imagem, mesmo que estilizada, de músicos tocando guitarra, baixo, bateria e um vocalista se esguelando, você imediatamente imagina que a música que estariam tocando é rock. Na verdade, pode ser até tango, mas o conteúdo simbólico da imagem pertence ao rock. E para analisarmos essa sonoridade, nós vamos ao passado distante. Vamos para a Idade Média, onde os trovadores carregavam um instrumento consigo e cantavam para quem pagasse. Em permanente World Tour, como artista solo ou em bandas pequenas, os musicistas medievais animavam as festas populares e os salões dos reis e das rainhas. Vamos ouvir um pouco desse som muito antigo. Com o Early Music Consort of London, nós iremos ouvir um sucesso do tempo da Terceira Cruzada, aproximadamente no ano de 1189, a canção Partie de Mal, de um compositor francês anônimo. Essa canção fala sobre como o autor, como o compositor, se livrou do mal, e tendo feito esse esforço de se livrar do mal, ele então pede a Deus que lhe permita desfrutar do amor das melhores damas, totalmente parecido com o que cantava Robert Plant nos anos de Led Zeppelin. Mas prestem atenção na sonoridade. Um alaúde, que é um instrumento que tem um som de violão, acompanhado de um realejo, que é um instrumento que vai fazer um som contínuo, de fundo, né? Reparem também na estrutura rítmica. Vamos ouvir então Partie de Mal, uma música medieval do século XII.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
É basicamente música pop do século XII, né? É dançável, tem um tema sexual, afetivo, sexual, instrumentos fazem harmonia e tem até um riff de alaúde. Vocês vão aprender o que é riff, se não sabem ainda, ao longo dos próximos programas nós vamos falar disso. Esses riffs que parecem riffs de guitarra. E esse tipo de som persiste até os dias de hoje, com a mesma pegada e os mesmos temas, porque os músicos sempre falam de amor e das inquietações pelas quais todos os seres humanos passam. Nós vamos ouvir justamente essa sonoridade trazida para o século XX, com esses mesmos temas e a mesma ideia de trovador, na voz de Paul Simon e seu violão, cantando em 1966 a música Cat's Song, uma canção folk americana, que está na base da sonoridade de muita coisa no rock.
I hear the drizzle of the rain like a memory it falls soft and warm continuing tapping on my roof and walls. And from the shelter of my mind, through the window of my eyes, I gaze beyond the rain-drenched streets to England, where my heart lies. My mind's distracted and diffused. My thoughts are many miles away. They lie with you when you're asleep and kiss you when you start your day. And a song I was writing is left undone. I don't know why I spend my time writing songs I can't believe, words that tear and strain to rhyme. And so you see, I have come to doubt all that I once held as true. I stand alone without beliefs. The only truth I know is you. And as I watch the drops of rain weave their weary paths and die, I know that I am like the rain there before the grace of you.
A música é linda, mas tem algo aqui que precisamos notar. Tanto a música de Paul Simon quanto a canção medieval têm sonoridades limitadas em volume. São feitas para serem executadas em espaços pequenos, para plateias pequenas, se não tiverem amplificação. Particularmente o violão, todo violonista sabe muito bem disso, é um instrumento que soa super bem nos ouvidos de quem está tocando. E rapidamente perde a qualidade de timbre e a sonoridade com a distância do ouvinte. Para ser ouvido numa sala de concerto, um violonista precisa de silêncio absoluto, uma acústica perfeita. No século XX, isso impediu durante um tempo que os violões fizessem parte das orquestras, justamente porque seria praticamente impossível um violão aparecer no meio de todos os instrumentos ao seu redor. E assim nasceu o violão elétrico ou a guitarra elétrica. Basicamente, o violão eletrificado já não dependia tanto do seu corpo para a produção de som, e sim dos captadores eletromagnéticos que são afetados pela vibração das cordas metálicas, e o som é transmitido para um amplificador, e aí todo mundo é capaz de ouvir. Os violões de corda de nylon também podem ter seu som transmitido para amplificadores, mas isso é feito através de microfones, não captadores. A guitarra elétrica ou violão elétrico foi inventada em 1931 ou 32, dependendo da fonte que você consultar, nos Estados Unidos. Rapidamente foi adotada pelos músicos de jazz, que queriam acompanhar as bandas de jazz e também solar ao longo da música. Para entendermos um pouco dessa sonoridade de guitarra, nada melhor do que falarmos com um guitarrista de jazz que vai nos explicar que som é esse das guitarras no jazz. Nós fizemos uma entrevista com o guitarrista de jazz e professor de guitarra Rafael Said, que também gravou para nós alguns exemplos da sonoridade das guitarras de jazz. Essa entrevista foi gravada pela internet no começo da semana, e o meu áudio e o áudio do nosso entrevistado tem algumas diferenças, e vocês vão nos perdoar por isso. Vamos ouvir essa entrevista. Olá, Rafael. Obrigado por falar com o nosso programa História do Rock.
Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre música.
Então, Rafael, o jazz tem um tipo particular de guitarra que é preferido pelos jazzistas. Que guitarra é essa?
É sempre importante destacar que se toca jazz com praticamente qualquer tipo de guitarra. Mas estamos falando do timbre clássico, daquele timbre tradicional do jazz que todos conhecemos. E para se alcançar este timbre, a guitarra geralmente de preferência dos jazzistas é a guitarra acústica. Algumas vezes a semiacústica também, mas a princípio a guitarra acústica.
Rafael, na sua opinião, como difere o som de uma guitarra de jazz para o som das guitarras que são mais frequentemente usadas no rock?
Em linhas gerais, podemos dizer que um guitarrista de jazz busca uma sonoridade mais suave, uma sonoridade mais redonda, vamos dizer assim, uma sonoridade mais quente, uma sonoridade que privilegia os graves ao invés dos agudos. No rock and roll é muito comum você encontrar a sonoridade da guitarra de forma estridente, ao contrário no jazz, onde se busca uma sonoridade mais suave, mais sutil, mais arredondada.
Obrigado. Agora nós vamos ouvir com Rafael Saide alguns exemplos da sonoridade da guitarra acústica usada no jazz. E o próprio Rafael vai nos apresentar esses clipes.
Segue um exemplo de uma escala tocada de uma forma jazzística no seu estudo. Em seguida, um chord melody harmonizando a música Child is Born de Ted Jones, música composta em 1969.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
Agora faço uma interpretação da música Billy's Bounce de Charlie Parker, um dos fundadores, junto com Dizzy Gillespie, do bebop, música composta em 1945.
Muito obrigado ao Rafael Saide pelas informações e pela execução da música. Nós temos tempo ainda para fazermos uma comparação com o som agora das guitarras no rock, na sua fase inicial, e nós vamos possivelmente perceber já a diferença na sonoridade dessas guitarras roqueiras com relação ao som do jazz. Vamos ouvir com Celi Campelo a canção Banho de Lua, de 1959.
Fui à praia me bronzear, me queimei, escureci. Mamãe bronqueou, nada de sol. Hoje só quero a luz do luar. Tomo um banho de lua, fico branca como a neve. Se o luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve. É tão bom sonhar contigo. sob um banho de lua, numa noite de esplendor. Sinto a força da magia do amor. É tão bom sonhar contigo. Ó lua, a cândida lua, vem, toma um banho de lua. Fico branca como a neve. Se o luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve. É tão bom sonhar contigo.
Esse exemplo foi bom para mostrar muito bem a diferença de timbre entre um tipo de guitarra e outro, um tipo de guitarra de jazz e uma guitarra de rock. Mas, ao longo dos anos, desde a década de 60 até os dias de hoje, muita coisa mudou no tocar da guitarra. Não só as técnicas dos guitarristas que foram evoluindo ao longo do tempo, e hoje a gente tem gente rapidíssima tocando guitarra, mas também os efeitos que são possíveis de serem aplicados nessa sonoridade. E nós vamos explorar um pouco desse universo da guitarra no próximo programa. Para terminar o programa de hoje, nós vamos ouvir uma música símbolo do guitarrista. Essa música fez muito sucesso em 1972 com a banda Brad. Se chama The Guitar Man.
Who draws the crowd and plays so loud? Baby, it's the guitar man. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man. He can make you love. He can make you cry. He will bring you down and he'll get you high. Something keeps him going miles and miles a day to find another place. The guitar man. Who's on the radio? You go listen to the guitar man. Then he comes to town and you see his face. And you think you might like to take his place. Something keeps him drifting. Searching for the songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. Then you find yourself a message and some words to call your own and take them home. Yeah. begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice, he's just got to find another place to play.
Basicamente a mesma guitarra, não acharam? Só que agora com uma clara ênfase nos tons agudos. Na próxima semana nós vamos ouvir uma explosão de música de guitarra com os mais fantásticos guitarristas de todos os tempos no rock. Escrevam para nós no e-mail rocknausp@usp.br com sugestões e comentários. Lembre-se também de que, sem termos ainda uma vacina eficiente, a melhor proteção continua a ser manter a distância dos outros e usar máscaras. Obrigado pela audiência, cuidem-se muitíssimo bem e até a próxima semana.
Você ouviu História do Rock, produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.